aqui pelo podcast. Hoje nós temos o Christian. Oi!
Olá, pessoal. Tudo bem?
Tudo. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Não, o prazer é meu estar aqui ajudando o pessoal e também me mantendo motivado.
Então conta mais aí, de onde é que você veio, como é que está aparecendo esse mundo se assedista?
Pois então, não sou de nenhum grande centro, né? Sou de Pelotas, sul, do Rio Grande do Sul. Já estudo para o CACD há 2 anos e eu me interessei, na verdade, pela carreira diplomática antes da faculdade, né? Antes de entrar no direito. Sou formado em direito, né, pela Universidade Católica aqui de Pelotas. Eu tive interesse pela carreira diplomática já antes da universidade, né? Foi um dos motivos, inclusive, que me levou ao direito. Só que no meio da universidade fui perdendo um pouco o interesse, aquele mito da extrema dificuldade e tal. Então acabou que ficou só no desejo mesmo. Quando eu estava lá pelo 7º semestre da universidade, eu decidi fazer um intercâmbio. Estava meio cansado da faculdade, eu resolvi que eu ia fazer um intercâmbio. Então, fui para Dublin, eu e minha esposa, e ficamos lá 1 ano. E essa experiência internacional, de viver fora, estudar um idioma, o inglês, né? Reacendeu essa vontade da diplomacia. Então, prontamente, quando eu voltei do intercâmbio, já voltei com interesse em começar meus estudos focado para o CACD. Então, esperei concluir a faculdade, terminei a questão do TCC e tal. Depois que passou todo esse período aí complicado de final de curso, comecei meus estudos, né? Lendo as bibliografias e me inteirando, né? Tomando muito chumbo, como se diz por aqui no início, né? E agora já tô, acho que estou nadando a favor da maré.
E como é que você foi introduzido aí? Você conhecia gente ou foi só, assim, de rumores mesmo da carreira diplomática?
Não. Eu não conheci diplomatas, né? Não tem, até porque aqui na minha cidade é muito restrito o pessoal, né? O concurso da diplomacia ainda é muito restrito aqui, o pessoal tem pouco conhecimento, é uma coisa muito pouco divulgada aqui, inclusive. Tanto que toda vez que eu tenho que falar sobre o concurso, o que eu tenho feito da minha vida, eu tenho que explicar tudo, o que é o Itamaraty, o que é a carreira diplomática, o que faz um diplomata, isso aí, infelizmente, é muito pouco divulgado por aqui. Mas antes, né, o que na verdade que me deixou bem interessado assim, na carreira foi. O que me chamou a atenção foi quando eu vi entrevistas, né, dos embaixadores, né? E também, como eu sempre tive muito contato com história, sempre gostei de ler muito a parte histórica, e isso, a política externa é uma coisa bem mencionada, assim, é bem importante na história do Brasil. Então, isso me deixou mais a fim de prestar o concurso, né? Eu fiquei mais interessado. Então, não que eu tivesse contato com alguém, porque aqui são poucos diplomatas, né, que são da cidade, que foram.
E o que te atrai, assim, na vida, na carreira diplomática?
Bom, um dos motivos, assim, que mais me atraem é abrir as fronteiras, né? Possibilidade de conhecer o mundo, de estar em contato com o multiculturalismo, conhecer pessoas do mundo todo, conhecer culturas diferentes. Isso é um dos grandes interesses meu da vida, né? Se eu não fosse seguir a carreira diplomática, né, que ainda não é uma certeza, ainda não foi aprovado no concurso, mas eu gostaria de fazer algo nesse sentido, né, que percorresse esse caminho do multiculturalismo e algo que me abrisse fronteiras, né, que não ficasse restrito ao que é o Brasil. Isso é uma das coisas que mais me chama atenção na carreira, né? Que é essa possibilidade de sair um pouco do Brasil, de conhecer o mundo e também representar o país, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim, é um diferencial na carreira, né? E também
E aí
é
você vai
a
sair
questão de.
muito, né? Então, 12 anos, depois 2 a 3 em Brasília, e depois você sai 12 de novo.
Ah, sim, não, não vai, não, 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 não vai faltar oportunidade para viajar, né? Conhecer o mundo.
Não, não vai,
Claro que
não.
não, o interesse não é ser um turista pago, né? Não, não é esse o interesse. É trabalhar, é representar, é conhecer os lugares, é me inteirar, é fazer a imersão. Esse é meu grande interesse na carreira também. Um interesse pessoal, né? Óbvio que tem um interesse corporativo do Itamaraty, mas isso fica lá para o Rio Branco e eles que vão me passar as diretrizes.
É, não, e também eu acho engraçado, ninguém fala, chega com a razão número um, conhecer Brasília.
Ah, sim. Pois é, isso é uma curiosidade, né?
Olha, eu vou ver aí quando, se eu tiver férias, se eu voltar, vou dar um tour de Brasília, porque tem muita coisa para ver, assim, mas não é muito óbvio, tem muita coisa legal lá.
Claro.
É uma
Não,
cidade boa.
inclusive é uma coisa, eu não conheço Brasília, né? E eu estava pesquisando na internet a respeito. E a gente encontra informação turística e coisa de todas as cidades do Brasil. E Brasília, por incrível que pareça, eu achei pouca informação. Tem um ou outro canal focado, mas eu achei pouca informação para a capital do país, assim, né? Brasília não é uma
É.
cidade muito divulgada para turismo.
Ah, o turismo interno dentro do Brasil, né? É
Isso
verdade, não tem muita coisa. É porque o Niemeyer, até ele, quando ele fez Brasília, ele pensava que não iria passar como é, entre 250 mil aí, dos funcionários, que ninguém iria ficar aí, forma do avião direcionado para o Rio de Janeiro. Então ele falou: ó, ninguém vai morar aqui, ninguém tem interesse, então para que construir uma cidade de verdade?
Sim.
É, realmente.
Não.
É.
Não, mas Brasília me pareceu muito interessante, assim, pelo que eu pesquisei já. Inclusive, a minha esposa, ela tá. A gente já, basicamente já focou Brasília, né? Nós dois estudamos para concurso público. Então, aqui é casa de concurseiro, né? Acorda cedo, dorme cedo, estuda o dia inteiro, um ajuda o outro. Mas ela está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, basicamente, a gente já escolheu Brasília como nossa futura morada, assim.
Legal. Ah, se não gostar. E outra coisa também que eu acho curioso é então você tá com sua esposa, não tá sozinho, então é diferente de todos os grandes sacedistas, né? De ter
Claro,
alguém,
claro.
morar com alguém que faz concurso também, realmente é um grande luxo, né?
Ah, sim, isso eu digo que é um dos maiores benefícios assim que eu tenho hoje na minha carreira sacedística, é poder contar com uma pessoa que também está na mesma toada que eu, tá levando também tá estudando para concurso público, sabe da realidade de um concurseiro, reconhece o tempo que a gente tem que passar se dedicando para as leituras, para os exercícios. Então, acaba que a gente um ajuda o outro nesse quesito aí, porque o concurseiro ele tem uma realidade distinta, né? Ele tem uma realidade distinta das outras pessoas que trabalham, assim, vamos dizer, que apenas trabalham, né? O concurso público ele exige um pouco mais, né? Então,
Exato, e é a competição mais saudável, né? Você competindo com sua esposa, quem passa primeiro? Nossa, que maravilha!
exatamente, né? Isso daí
É.
é bom. Não, a gente já combinou, quem passar primeiro ajuda o outro até passar, né?
Exato, exato. Ó, vamos ver se sobra um pouquinho para os outros. Estou brincando. É, e
Não,
como é que
mas
foi você
ela não quer ser
assumir?
diplomata, não, ela quer ser policial.
Ah, mas a vida diplomática, você vai ver. Até se você não quiser entrar nela, ela entra em você. É
Não,
assim,
mas
pega
isso a
tudo e
gente já
todo mundo.
conversou.
E vem cá, como é que foi você assumir para os seus pais? Você já era independente financeiramente? Como é que foi toda aquela. Abandonar o direito. Não abandonar, mas assim, entendeu?
Sim.
Passar para você assumir.
Bom, foi bem. Na verdade, assim, não foi difícil, mas foi fácil. Porque assim, eu tive pessoas na minha família, por exemplo, minha avó e minha dinda, que me ajudaram muito nessa questão de escolher a carreira diplomática. A minha avó, ela foi professora de inglês durante muito tempo, então ela sempre me ajudou e o idioma, sempre gostou que eu viajasse, conhecesse o mundo e tal. Não que eu fosse, não que eu seja uma pessoa muito viajada, não. Mas ela sempre me incentivou para esse lado que eu queria, né? Então, hoje, ela me ajuda muito, inclusive, financeiramente. É, óbvio que tem aqueles parentes que torcem o nariz, né? Que falam, ah, não, não, isso é muito difícil, isso é só para filho de diplomata, não sei o quê, não sei o quê. Mas, né, esse tipo de pessoa a gente não vai escutar, assim, não vou dar muito ouvido. Eu vou ouvir aqueles que tem para me ajudar, né? Que são os aliados, como o William Douglas chama, né? Um professor que ajuda, né? Ele tem um livro escrito, é Como Passar em Provas e Concursos. Então, ele tem uma série de dicas para estudantes, né? E o William Douglas fala em pessoas aliadas, né? E eu tenho aqui a minha esposa e minha avó como uma grande aliada, que ela é, inclusive, uma aliada financeira, né? Que é uma bênção que eu tenho, né? Que é poder estudar hoje sem precisar trabalhar. Então, eu posso me dedicar constantemente, integralmente para o CACD, né? Isso daí é uma vantagem que eu tenho, considero. Então...
E como é que foi? Você falar para ele?
Pois
deixar,
é.
Você,
ou eles, deixar. Eles ainda até hoje. Eu não prestei a OAB, por exemplo. Eu não fiz a prova da OAB. Mas foi por querer mesmo. Bom, decidi que eu não iria mais atuar não ia mais para a área do direito. Ia me dedicar para o CACD. A OAB acontece aí 3 vezes por ano, então é uma prova que está ali à disposição, caso eu precise fazer futuramente, venha perder o interesse na carreira, não, as coisas fiquem difíceis no concurso. Mas eu preferi me dedicar para o CACD. E quando eu falei, na verdade, esse foi o momento mais assim, complicado, vamos dizer. Foi explicar para o pessoal que eu não iria mais prestar a prova da OAB. Que eu não queria advogar, que eu queria era me dedicar para os estudos e para a carreira diplomática. E que isso era uma meta, não tinha plano B naquele momento, né? Então, no início o pessoal meio que torceu o nariz, mas depois com o tempo foi entendendo, foi vendo que eu realmente estava me dedicando, que aquilo ali estava sendo importante para mim e estava me fazendo bem. É, levou um tempinho, mas eles entenderam bem. Hoje já estão super acostumados, né?
Quanto tempo, mais ou menos, para destraumatizar a turma?
Olha, para eu... Bom, meu pai, até hoje que vê, ele meio que fala, ah, não sei o quê, não vai fazer OAB e tal.
Olha, o diplomata pode fazer OAB, só que exercer no exterior você vai ter que fazer vários OABs.
Exatamente. Mas é que eu vejo assim hoje como uma questão de aproveitar meu tempo, né? São, querendo ou não, exigem, são dedicações distintas, né? Eu vou precisar de habilidades distintas para uma prova e para outra. É, óbvio que o CACD, por ser abranger, ter essa generalidade aí de temas, acaba que o direito ele é muito importante, né? Até para o desenvolvimento de ideias, né? De teses. Mas a OAB é muito cartesiana, né, a prova. Então, ela acaba que não prepara para o CACD. Então, não teria como fazer uma preparação conjunta. Então, o pessoal entendeu. A minha avó entendeu já na primeira semana, a minha Dinda foi se adaptando, a minha mãe entendeu, super apoiou, ficou super feliz.
Nossa, vai ganhar a avó sacedista do ano. Temos que fazer.
Ah, sim, essa avó merece um troféu.
Que bom.
Isso é uma coisa que eu não tenho a me queixar mesmo. Eu tenho muito apoio da minha família, assim, dos mais próximos. Isso é uma coisa que eu tenho, que eu vejo que o pessoal não tem muito, assim, sofre um pouco com essa decisão da diplomacia. Porque a carreira ainda tem muitos esses mitos com relação à carreira, né? Há mitos em relação à carreira, sobre que só passa, quem é filho de diplomata, quem morou no exterior, essas coisas. Então, com o tempo, esses paradigmas vão ser quebrados, né? Já estão sendo, né? Na verdade, já está sendo. Então, isso é uma coisa, uma vantagem que eu tenho, que a minha família realmente apoiou, né? Apoia muito. E espero continuar apoiando aí, né? Porque eu falei que é meta de longo prazo.
E olha que também tem filho diplomata que, assim, não, entendeu? Se vira.
É,
Não
tem
é
que
fácil
estudar.
para todo mundo, não. Não, tem que tudo estudar, tem que trabalhar. Eu segui com datilografia, então se vira, entendeu? Não, uma coisa,
Sim.
tá todo mundo no mesmo barco.
É. No que o fiscal mandou abrir a prova ali, tá todo mundo igual. Não tem.
Tá.
As vantagens se desfazem ali. Até
Exato.
porque é um concurso que requer não só um conhecimento, ele também requer algum controle emocional, são muitas provas. Controle de
Tá.
tempo, há micro-habilidades, o professor Marcílio fala muito disso, das micro-habilidades. Essas micro-habilidades, elas são tão importantes quanto o conhecimento em si. Não é só acumular o conhecimento, é desenvolver técnica de prova, tá calmo. Isso é muito importante também para a gestão do tempo. É tão importante quanto conhecimento.
E como é que foi seu início? Você já está estudando há vários anos, ou tipo, em janeiro, você falou, ah, agora que vou começar?
Não, eu fiz uma viagem em família, aí o pessoal lá me convenceu a começar de uma vez, né? Que eu estava ainda pesquisando aquela coisa, olhando sites, vendo os vídeos no YouTube. Pegando aquele conhecimento que tem dos cursinhos que eles disponibilizam. Então, eu estava só basicamente nesse material olhando. Aí um dia eu cheguei, quando eu cheguei de uma viagem que a gente fez em família, e eles me convenceram já a começar, eu me organizei, fui vi as bibliografias básicas e comecei por poucas matérias. Eu peguei o básico, porque eu realmente eu Sai da universidade pouco preparado para estudar mesmo, se encarar a hora sentado de estudo, de um estudo que vai durar anos, né? Então eu peguei ali as matérias mais básicas, história mundial, história do Brasil, os idiomas, né? Aquela dica que todo recém-aprovado dá, né? E eu sei, bom, eu vou seguir. Então eu peguei as matérias básicas e os idiomas para estudar, né?
Então você ficou basicamente sozinho, já não foi requerer ajuda, é isso? E você
Não,
pegou
não.
idiomas, tá, em empresas assim, especializados, só cedeu, você foi para as marginalistas, como é que foi assim?
Não, eu peguei assim, inglês, como eu já tinha uma boa base, primeiro porque eu aprendi com a minha avó praticamente a vida inteira, né, galera, professora de inglês. E também pelo meu intercâmbio, pela experiência que eu tive, sempre gostei de música, tal, eu tive até banda de rock, coisa. Então, sempre tive uma maior familiaridade com a língua inglesa. Então, o inglês não foi um problema, assim, não tem sido um problema. Mas o francês eu tive que começar do zero. Então, eu recorri. Pode falar nome de curso aqui?
Não pode, não sei porque ninguém fala. Eu não tenho
Pois
internet.
é.
Pode falar o que quiser.
Bom, então eu vou falar. Aí eu comecei o curso do professor Igor, ali, do Estúdio de Idiomas. E como eu vi que ele tinha um percurso que começava do básico, e os outros cursinhos no mercado à época não ofereciam, vamos dizer, o básico do básico, né? Então eu precisaria começar muito do zero. Então eu botei uma alta carga horária do francês na minha semana, e fui estudando, né? Pelo percurso que ele tem ali, que começa do básico 1, básico 2, intermediário, e vai indo até o avançado. Estudando pelas gramáticas, e eu faço leitura diária do idioma também. Então, quanto mais inputs eu conseguir fazer com o idioma, eu acredito que vai me colocar, vai me deixar bem para a prova. Óbvio que tem candidatos muito mais preparados, mas eu preciso, pelo menos, estar na média.
Ah, mas a preparação do francês é impossível. Sim, aquela língua tem que ser muita lógica.
Não,
Tem que ter
nossa,
tempo.
é incrível, é incrível. Que língua difícil, nossa senhora. Eu vou te dizer, esse trabalho inicial, eu vi a frase esses dias, esse trabalho inicial com língua é como carregar tijolo. É um trabalho completamente árduo e parece que não vai acabar nunca. Parece que a gente nunca sai do
Não,
básico,
mano.
sabe?
Não, e até no avançado, eu fico o tempo todo, por falo expressões novas, o que, que é isso? Falando para eles, nossa, não sabia, não, não. É muito engraçado.
Não, é bem complicado, é uma língua bem complicada, é um desafio. Só que com o tempo, né, é aquele negócio do... No início lá, pelo menos para mim foi assim, eu posso falar da minha experiência, não tem muito convívio com outros CACEDistas, né? Mas no início do meu estudo eu pensei, bom, os idiomas vão ser... os idiomas vão ser as matérias que eu mais vou ter dificuldade, mais vou patinar. E no fim, passa o tempo, a gente vai estudando, até vai entendendo o idioma. Tu consegue ler o texto, tu consegue compreender o texto, tem dificuldade na gramática. Mas aí tu vê que economia é tão difícil, aprender economia que tá no teu idioma, praticamente, ou não, né? É tão difícil quanto aprender um idioma novo, né? Porque requer muito estudo. Então eu tive muita dificuldade com a economia também. Eu acho que de humanas, eu acho que isso aí é uma unanimidade praticamente no
Você não
CAC.
teve uma introdução ao direito de, sei lá, economia ou
Ah,
coisa
sim,
assim?
tive. Eu tive um semestre de economia na universidade com um grande professor aqui, ele era muito bom mesmo. Só que o nível que o CACD cobra é outro, né? Ainda bem que eles tiraram do edital lá aquele negócio lá que dizia noções de economia, que nunca foi noções, né? Então, eu tive que penar, correr atrás, né? Li os manuais, li o Mancio, li o Grimaud, o Celso Furtado, e mesmo assim tive que ler e reler. Então,
E agora, você já está sonhando com eles? Tem uma que você gostou mais?
olha, eu já cheguei a sonhar que eu tinha me esquecido e já me acordei para estudar, sabe? Isso já aconteceu comigo, principalmente economia. Mas eu gostei muito do livro do Grimaud, né? E hoje eu faço curso, um curso coach, né, com a professora Amanda, que Amanda Aires. Ela tem me dado bastante assessoria. A assessoria dela é muito boa no com relação à economia. Eu tenho me sentido bem, eu tenho melhorado meu desempenho. Mas as leituras também me deram uma grande base, né? Principalmente o Mankiw. O Mankiw me deu uma base muito boa, muito forte. Que pelo menos as questões do TPS eu me sinto seguro para responder. Mas aí a segunda fase aí são outras.
Então tem essa aula, tem aula de história que você disse que você gosta muito, e política internacional, como é que você está sentindo com tanta crise?
Pois é, política internacional, assim, como eu comecei a estudar ali em 2017, governo Temer, ali a política internacional andava meio murcha, meio parada, página do Itamaraty não atualizava tanto, aí agora o site tem atualizado praticamente diariamente ali as notas da imprensa, então o caderno basicamente tá sempre atualizado, né, então eu procuro correr atrás do prejuízo, né? Ler as notas, fichar o site, também os cadernos globais do professor Bruno Rezende me ajudam muito, em revisar a matéria. Então, PI. E foi uma matéria que, sabe, que eu tive bastante dificuldade também no início, assim, um pouco, para entender a maneira de pensar, né? A metodologia do pensamento das relações internacionais. Que o
Mas não
pessoal
teve nada assim no segundo grau que você fez que era parecido, ou que falava das organizações, não
não
sei.
tinha a geografia, né? Quando a gente estudava geografia e também atualidades, né? Mas nada muito aprofundado assim, nesse nível. Óbvio que dá uma noção básica. A gente não entra zerado, como dizem, né? Para estudar para concurso, mas eu tive que correr atrás nas leituras também indicadas, né? Inclusive, um dos livros que me ajudou muito a começar a compreender o pensamento, né, da política internacional é um que é do Henrique Altemã de Oliveira e Antônio Carlos Lessa, que é o Política Internacional Contemporânea, Mundo em Transformação. É um livro fininho, né, cento e poucas páginas, mas ele me deu uma noção, já dá uma noção de mundo, né? Então, ele me tirou, não do zero, mas onde tirou do um, jogou no dois ali. Aí o curso do professor Bruno ali me ajudou demais. Aí sim, aí me colocou no nível da prova.
Então, você ficou um tempo assim, vamos dizer, uns 6 meses, um ano assim, mais na leitura, mais um passivo, né?
Isso, eu passei, na verdade, isso aí, até hoje eu faço uma autocrítica do meu estudo. Eu comecei muito passivamente. Talvez se eu tivesse feito atividades mais ativas, hoje eu tivesse outro rendimento. Eu fiz muita leitura no início, vi os cursos, fiz aquele acúmulo de conhecimento, né? E também um acúmulo de material, às vezes, desnecessário. Eu acho que todo CACEDista fez isso no início de preparação. Então, eu li bastante coisa, fiz os exercícios do TPS, assim, mas nunca é o suficiente, sabe? Parece que nunca é o suficiente. Então, eu sempre tenho procurado... Eu tenho procurado hoje... fazer um estudo mais ativo, seguindo a metodologia do professor Marcílio, lá do desenvolvimento das apostilas. Hoje eu tento escrever sobre o resumir, fazer um mapa mental das atividades, né, dos pontos do edital.
Mas já no direito, você não já fazia assim, não? Fazia tipo uma ficha de fórmulas e depois...
Sim, fazia. Mas é que a faculdade, ela é muito, vamos dizer, ela é muito superficial. Né? Eu já tinha esse hábito de fazer um estudo mais ativo mesmo na universidade. Mas é que não é a mesma coisa. Assim. O estudo de CACD é uma coisa muito mais séria, assim, mais demandante. Eu costumo dizer, né, que o CACD é ao mesmo tempo um concurso geral e específico ao mesmo tempo, né? É um paradoxo. Ele é geral porque ele cobra matérias muito distintas entre si. Mas é específico ao ponto que só o CACD cobra o que ele cobra. Então, quem se prepara para o CACD só se prepara para ele. Então, eu não vejo como a universidade... O estudo da universidade me colocou me colocaria no nível da prova, entendeu? Por isso que o estudo posterior, ele é realmente muito, muito importante. E acostumar também a esse estudo ativo, porque ele no início ele é maçante.
E você se sentiu meio perdido? Como é que foi, assim, até com todo esse guia, todo esse tempo que você passou?
Demais, demais, não. Perdido era meu sobrenome. Eu passei completamente perdido durante muito tempo. Tentava escrever, abria uma questão de segunda fase, era terceira, né? Ia escrever e não sabia como começar, aí tinha que consultar o material, olhava o material e ia para o papel de novo. E aquilo ali eu passei quase 3 semanas, assim, e foi um período muito depressivo, vamos dizer assim. Eu ficava mal, eu pensava, meu Deus, eu não vou sair desse papel em branco nunca. Né? Foi um desafio.
Até... Mas você foi direto pro fim do terror, né? Você foi direto pra guerra.
Ah, fui. Não, eu pensei, bom, se eu quero passar, eu vou ter que encarar isso aqui, não adianta. Não tem o que fazer. Eu vou ter que pelo menos responder uma questão. E eu fiquei 3 semanas em cima desse papel em branco, assim. Então, aquelas 3 semanas foram deprimentes, assim. Foi, quem me olhasse via que eu tava bem cabisbaixo, eu tava bem para baixo, dizendo assim, meu Deus, mas como é que pode? Será que me falta conhecimento? Aí eu ia responder a questão do TPS e acertava todas. Né? E eu penso, não é conhecimento, assim. É falta de prática da escrita mesmo. Aí... diagnostiquei isso. Aí fui para temas mais simples, comecei escrevendo temas mais simples, fazendo fichamento de livros mais básicos, Boris Fausto, por exemplo. Eu já estava lendo e o Mar Matos, assim, então, né, já fui para leituras mais aprofundadas e achava que ia escrever uma grande tese, né? Ia sair ele um historiador. Mas, no fim, o buraco é mais embaixo, como dizem. Eu penei. Com essa folha em branco, eu penei. Mas isso é uma coisa que dá para vencer, viu? Dá para vencer. Hoje eu já consigo escrever minhas apostilas, meus fichamentos, fazer meus fichamentos sem consultar o material. Isso aí é bem importante, né? Para preparação. Afinal, a nota tá lá, né? Tá lá na segunda fase. Né? Aprovação, reprovação, estão lá.
E como é que foi? Você já fez a prova? Já fez algum simulado?
Sim. Já procurei fazer todas as provas, principalmente de segunda fase, dos últimos 2 anos, vamos botar assim, porque demanda tempo também. Eu ainda tenho um problema com gestão de tempo na segunda fase, né? Quanto à escrita, o tempo de escrever, eu vou precisar melhorar muito isso até a prova esse ano. Se eu for para a segunda fase, claro, eu espero que eu vá, mas... Até porque o meu desempenho nas questões de TPS tem ido bem. Né? Eu tenho ido bem. Mas fiz as duas últimas...
Você prestou a prova de verdade, foi lá?
Fui, fiz a prova, fui. Para mim é um problema ter que fazer a prova, porque eu tenho que enfrentar 4 horas de viagem na ida, né? E mais 4 na volta. É um périplo. Porque eu tenho que ir até Porto Alegre, a minha cidade fica a 4 horas da capital. Então eu tenho que ir, tenho que ficar em hotel, aí depois tenho que me deslocar até o local de prova. É cansativo, assim, é bem cansativo fazer. Mas eu procurei as duas últimas provas, 2018 e 2019, eu fiz. 2019 eu considerei até meu desempenho bom, para quem estava estudando, vamos dizer, há um ano sério. Fiz acho que 45 pontos. Naquela primeira nota que saiu, a primeira projeção de nota de corte, eu tava na zona cinza, né? Aí depois fiquei fora, mas não tem problema, né? Eu imaginei que talvez eu ficasse fora já. Meu desempenho em algumas disciplinas não foram tão bom quanto eu esperava. Mas eu acho que esse ano eu tenho algumas chances, né? Dando uma estudada, uma caprichada melhor nas questões de TPS. Mas é isso aí, né? CACD, provas são provas, né?
Não, é uma maratona. Sua nota pode ser 45 no ano, 20 no outro. É uma loucura. Ninguém não domina.
Não, até porque a prova pode vir até matérias tipo cobrança de fora do edital. Então, como já começa, é normal acontecer, né? Então.
Como é que você sente justamente não ter se fazer disso do lado? Você entrou nos grupos?
Entrei nos grupos. Falo com o pessoal ali pelo grupo, mantenho contato, mas às vezes é difícil, sabe? Não ter alguém que entenda do CACD, do drama da preparação para trocar uma ideia, às vezes. Porque o CACD é maçante, ele é muito diferente dos outros concursos. Eu vejo pela minha esposa, que está estudando para a Polícia Civil, mas o CACD, ele é uma máquina de moer gente, eu digo. Porque eu moer corações, né? Porque a gente se prepara, é um ano inteiro, é uma leitura, é um nível de erudição que a gente vai conseguindo com o tempo. Aí chega na prova e a prova vai lá e ganha de ti de novo, né? Mas nos outros concursos eu vejo, assim, não desfazendo outros concursos, claro, mas que um estudo, por questões, a pessoa consegue já conseguir um desempenho melhor, já consegue fazer algo mais técnico. No CACD não tem como... mais técnica de estudo e menos conteúdo, vamos dizer assim. E no CACD não tem como escapar, é muito conteúdo. Então, tem que saber o conteúdo.
Também é muito subjetivo, né? Tem muita margem para subjetividade.
Exatamente. Então...
Porque da PF, pelo jeito que eu vi, é do ponto A ao ponto B. Tipo, você sabe o seu nível que você está, você sabe mais ou menos assim.
Sim.
Você poderia fazer...
Como não tem essa pontuação gigantesca em discursivas, acaba que a nota da prova objetiva, como ela vale, como ela compõe a nota final, esse critério objetivo ele é totalmente mensurável. Enquanto as provas de segunda fase ali, não tem como ficar mensurando esse critério em casa, basicamente. Tem o professor e tal, mas tem coisas que o professor considera, outras que o professor não considera, né? Então, acaba que as notas... Bom, se mostra que nem a banca consegue ter uma nota... Se pegar duas provas iguais, eles corrigem de formas diferentes. Então, esse critério
não,
da
até de corretor para corretor, né? Vai que ele tá de bom humor, ou não sei o quê.
Exatamente. A prova tava lá no fim da fila e ele tava cansado... Tivesse azar ou sorte, não sei. Vai dependendo, né? Então, tem esse critério de subjetividade aí que deixa um pouco o candidato apreensivo, né? É normal, mas acredito que seja normal, né? Para todo mundo.
E como é que você faz para se motivar?
Bom, eu me mantenho sempre me informando a respeito da carreira, vejo fotos de países que eu adoraria conhecer, lugares novos. Gosto de ouvir as palestras do canal da FUNAG. Eles colocam ali nas palestras. Tem também aqueles percursos diplomáticos. Eu acho interessante ouvir a história dos embaixadores. E vendo o material dos cursinhos, assim, também, porque o IDEG esses dias lançou uma coletânea...
Aulas de exercícios integrados.
Né? Isso. Não, e uma coletânea de vídeos também sobre motivação com o professor Daniel Vidal ali. E eu achei bem interessante, assim. E eu me mantenho motivado assim, né? Quando eu vejo que eu... E a minha esposa também me ajuda muito, né? Quando ela vê que eu tô meio para baixo, já querendo... Fica cansado e tal, ela vai lá, não, vamos lá, a gente tem que passar, Brasília tá ali, vamos lá, hein? Então, isso aí é uma forma de motivação também, né? Que é um ajudar o outro ali. Então, e também a minha família, né? Poder ajudar eles futuramente, levar para viajar, né? E constituir minha vida de uma vez, me estabilizar. É isso que me mantém motivado hoje. E o que eu faço para me motivar em pequenas coisas no dia a dia é vídeos, assim. Vídeos, podcasts, como o Keep It Blue também. Ajudam muito na motivação do candidato. Porque esse tipo de trabalho é na informalidade ali, ou mesmo na formalidade, quando a gente está... Eu, como candidato, às vezes estou parado ali, não estou me dedicando à matéria, mas eu consigo me manter em permanente imersão no concurso. E isso é importante, né? A imersão, se não está estudando, pelo menos ver alguma coisa, vai ver um documentário sobre viagem, sobre lugar, me imaginar nesses lugares, me imaginar numa representação, numa embaixada, na Secretaria de Estado... E isso daí me motiva bastante, né? Me mantém bem, bem motivado.
Vou mandar foto de escritório.
Ah, com certeza. Não, mas eu tinha na minha, na, no plano de fundo do meu celular, já tive o passaporte vermelho, né?
Ah,
já tive a foto do passaporte vermelho. Não, é importante também.
Então você também, você viu o último meme da CSC Dias? Era exatamente esse também. Tá tendo uma paixão agora pelo passaporte vermelhinho.
É claro. Não, esse passaporte é importante.
E você tem uma tradição de estudos? Assim, qual a sua técnica? Como é que você faz para entrar no modo de estudos? Como é que é?
Tenho. Eu sou muito metódico, sou uma pessoa que tem bastante métodos, assim, feito. O que eu faço, assim? Basicamente, como é que é a minha rotina de estudo diário? Eu me acordo, faço minha meditação, porque isso é uma coisa importante também para me manter calmo. Eu faço uma meditação rápida. Sento e vou revisar vocabulário, depois que eu tomo meu café. Sento para estudar e reviso vocabulário de dois idiomas. Inglês, francês e no outro dia, por exemplo, segunda-feira, inglês, francês, na terça-feira, inglês e espanhol, na quarta, inglês, francês. Eu tento manter inglês pelo peso que ele tem na prova em uma revisão de vocabulário diária. Porque expandir o vocabulário em inglês é muito importante, afinal, a gente vai ter que escrever uma redação, né? Além das provas de tradução e versão. E as outras línguas eu intercalo com revisão de vocabulário. Eu faço isso por meia hora em cada idioma, né? Totalizando já uma hora. Depois eu vou para uma disciplina, né? Uma matéria de conteúdo, e principalmente as que eu tenho mais dificuldade ou demando mais tempo de leitura. Então, ponho economia, política internacional e história do Brasil pela manhã. Né? E eu faço blocos de 2 horas dessas disciplinas, divididos em leituras, exercícios de TPS e também simulados de segunda fase. À tarde eu faço também mais uma rodada de conteúdos, mais um bloco de conteúdos de 2 horas, né? Aí descanso uns 15 minutinhos e vou para mais um bloco de 2 horas de conteúdo. Eu tento fechar no dia 8 horas líquidas. Basicamente essa é a minha rotina, né? Se não é adquirindo conteúdo, é fazendo material, é fichando alguma coisa, é num estudo mais ativo, que é como eu tenho procurado, o meu objetivo agora é fazer um estudo mais ativo para esse ano.
E como é que você encara também a questão da não motivação?
Pois é. Vamos dizer, a não motivação, às vezes, ela é mais presente, né? Mas tem que entender que é aquela máxima dos concursos, né? Não tem, o pessoal fala muito, né, para os outros concursos, né? Que no CSD a gente acaba se deslocando desse mundo de concurso público fora do nosso concurso. Mas tem uma máxima que dizem, né? Bom, o sofrimento é momentâneo, mas o cargo é para sempre. Então, não tem o que fazer, né? É pensar nisso. E dias que não está conseguindo, eu não estou me concentrando, não está dando de jeito nenhum, eu não vou computar só 1 hora de estudo mal feito. Eu vou parar, eu vou ver um conteúdo mais passivamente. E assim, não computo aquilo como horas líquidas de estudo também, porque eu gosto de mensurar as horas líquidas. Não computo essas horas líquidas, mas eu vou ver um conteúdo relacionado ao concurso, né, para ver se a motivação volta. Então, basicamente, assim que eu lido com a desmotivação é buscando a motivação, né? Indo atrás
dela. E como
é
que você... Então, você conseguiu manter, não constante, né? Porque vem por ondas, né?
Ah, sim. É que em 2 anos, 2, 3 anos de preparação, não tem como não se desmotivar em algum momento. Aquele não. Momento, principalmente pós-prova, que a gente vê que reprovou no TPS, principalmente. Pensa, nossa senhora, eu reprovei na primeira fase, que horror, como eu sou burro. Aí bate aquele vale, né? Eu acho que o quão rápido tu te recupera desse vale, ele é fundamental para dar continuidade nos estudos para o outro ano, né? Pelo resultado do próximo ano. Porque realmente esse vale, ele acaba, ele liquida. Eu fiquei uma semana mal depois que eu vi meu resultado.
Principalmente... Então tem que preparar tipo uma semana de férias depois do resultado, assim, para fazer outra coisa.
É tentar desligar, né? Não tem essa semana aí, é tentar desligar, depois voltar com tudo, reestudar a prova, ver onde errou, se foi falta de atenção, se foi uma leitura que não foi feita, se é uma informação que não está no caderno, mapear os erros e mapear os acertos também, que ele é tão importante quanto os erros, porque para não errar no outro ano, né? Para não errar o que está acertando. Então, mapear erros e acertos eu considero fundamental. Óbvio que tudo que eu falar aqui está sob suspeita, porque eu ainda não fui aprovado. Talvez o dia que eu passar, talvez essa fórmula se torne um pouquinho mais, vamos dizer, confiável. Mas é como eu tenho feito e tenho sentido o resultado, principalmente na escrita e no desempenho dos simulados que eu faço de TPS. Então, isso melhorou muito. E mapear as provas...
Um grande momento, né, de vulnerabilidade, você com seus erros. Né?
Exatamente. Não, porque quando a gente está, principalmente, aproveitar esse ponto fraco do Vale para se transformar ele num ponto forte, né? Essa fraqueza que a gente tem no Vale, porque ali a gente vai prestar atenção nos erros, né? Nossa, como eu errei isso, pelo amor de Deus. E ir lá no caderno e completar o caderno, botar aquela informação lá, ressaltar ela e, se precisar, escrever de novo, né? Reformular. Não, vou precisar revisar esse ponto várias vezes, porque isso aqui teve matérias, teve conteúdos, né, foram cobrados na prova que eu já tinha estudado, reestudado, revisado e revisado. E eu fui lá e errei. Então eu pensei, nossa, eu vou ter que revisar isso aqui de novo, vou ter que revisar de uma outra maneira, esse modelo não deu certo. E sempre mudando as fórmulas, né? Adaptando aos erros e acertos. O que vai te dar o resultado final, o norte, que tu deve seguir, é o desempenho no fim. É o desempenho da prova. A tua métrica, a métrica que a gente tem, as informações que a gente lida é com os desempenhos nos simulados, né? Durante o ano, né? De forma extensiva. Então... eu considero que esse mapeamento de prova pós-vale ali, ele é relevante. E não desmotivar, né? Tentar reduzir o mínimo os danos ali, pós-prova, pós-reprovação.
Não, eu acho também muito essencial. E você já tinha prestado também outros concursos antes ou é seu grande, único concurso?
Olha, meu grande, único concurso foi o CACD, por incrível que pareça. Eu não tinha prestado outros concursos antes, né? Salvo, né, o vestibular, mas não vou considerar. O único concurso que eu prestei estudando, tendo a experiência de sentar para o concurso, estudar para ele, me dedicar, ler a bibliografia, terminar o edital e ir fazer a prova, foi o CACD. Esse é o único concurso que eu fiz com seriedade. Até porque já era um objetivo.
Tem Olimpíada de Matemática, tem essas coisas também que você pode fazer até na universidade, clube de debate. Uhum.
Não, mas assim, é que a minha universidade aqui, ela não deixava muita margem para esses estudos. Assim. A gente tinha grupos de estudo, eu fiz estágio também aqui numa TV, né? Então já trabalhei dentro da universidade até com comunicação. Então, fiz estágio na TV aqui, e isso aí também me abriu, vamos dizer, oportunidades também para lidar com essa questão da comunicação, embora eu não seja um comunicador, nem um pouco, nada bom, mas eu procuro levar essa experiência também para dentro do concurso. Né?
Quais você acha que são as coisas que poderiam te ajudar ao máximo?
Bom, hoje, o que eu considero que vai me ajudar ao máximo, uma aposta, que vai me ajudar ao máximo, e pelo que eu vi das entrevistas dos aprovados, é uma dedicação extensiva para a segunda fase. É estudar as disciplinas de forma extensiva, mas com um foco na escrita, em escrever, em desenvolver um texto a respeito daquilo. Um texto que a gente desenvolve, ele é mais dificilmente esquecido do que um texto que a gente apenas lê passivamente. Isso vai ajudar na segunda fase. E não deixa de estudar também para a primeira fase. Não se deixa de estudar para a primeira fase estudando dessa forma. Adaptar o estudo para o TPS pós-edital é muito mais fácil do que adaptar o estudo para a segunda fase pós-TPS. Então, dessa forma extensiva, tem, me ajudou. Assim, eu acredito, eu aposto que isso vai ser o diferencial, assim, que vai dar um plus lá na nota, né?
Eu
Que é
também acho.
me dedicar de forma extensiva para a segunda fase, produzir mais material escrito, assim. Criar meu conteúdo.
Você vai fazer um blog? Alguma
Não,
coisa assim?
criar meu conteúdo para mim. Não, ainda não tenho essa capacidade. Quem sabe desenvolvendo aí com o tempo eu consiga fazer um blog, alguma coisa dele, e
Um
ajudar outros a
Twitter.
seguir.
Imagina um Twitter em francês. Hoje comi isso, hoje isso aqui tá foda.
É, isso é uma boa, uma boa. Bom, vou marcar os professores de francês ali para eles corrigirem nos comentários.
É, realmente, muito bom.
Vamos corrigir a minha
E tem que
ortografia.
ser. A ortografia é o mais complicado. E tem livros ou filmes assim que realmente abriram a sua visão ou te deixaram com mais vontade de fazer o concurso?
Sim, muitos, muitos. Por incrível que pareça, teve um livro que é A História do Século XX, do Martin Gilbert. Gostei muito dele. É um livro de história mesmo, história mundial. Não é bibliografia indicada para o concurso, mas como ele fala muito dessa questão externa e também da política externa dos países e também de questões culturais, eu achei um livro que me ajudou muito, assim, a me manter motivado, a querer ir mais a fundo. E outra também foi os livros do Ken Follett, que sempre são ambientados em algum momento da história. É um autor britânico, eu gosto muito dos livros dele. Atualmente eu estou lendo a trilogia do século, que também fala muito sobre o serviço diplomático dos países ali na Primeira Guerra Mundial, no volume 1. Então, isso daí ajuda muito, né? Porque a gente lê aquilo ali, já sente fazendo, atuando. É bem interessante.
E você já achou o seu ramo, assim, ter alguma ala da história que você tem mais paixão ou que você gosta menos?
Não, eu gosto muito de Segundo Reinado, no História do Brasil. E século XX, né? Acho que é uma unanimidade, pessoal. Século XX em história mundial. Eu gosto muito da história do século XX. Principalmente ali entre, vamos botar ali, pós-33, ali a ascensão do Hitler e até a Guerra Fria. Gosto muito dessa parte da história, eu acho ela bem intrigante, foi um momento bem tenso para a humanidade, né? Então, aconteciam coisas praticamente diariamente.
E tem um momento treta assim que você tá achando muito chato estudar.
Ah, tem. Sim. É, integração regional. Não é treta, mas é uma matéria que eu não tenho muito. A integração regional, eu acho que o histórico dela é muito interessante, mas são coisas bem pontuais. Assim, não tem aquela emoção de tu estudar, por exemplo, uma guerra, algo assim, que tem um desfecho e tal. Uma integração regional é um estudo mais de história, mais técnica, as coisas aconteceram assim, 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 resultaram nisso. Então, eu acho um estudo bem cansativo, né?
Mas é engraçado que ele foi muito inspirado na União Europeia, e a União Europeia, a ideia da integração regional foi, somos países pequenos e não vamos nos matar de novo, né? Aí
É,
veio toda essa
exatamente,
questão do
exatamente.
propaganda,
Não,
a
isso é
ideia
interessante.
do... No
É
Brasil
que aí
não,
eu
se
vejo
não iria se matar,
a
porque no
integração
Brasil...
como desfecho, né?
É, como paz, né? Ter um período de paz. E no Brasil, na América do Sul, foi a questão da guerra, porque a gente não tinha grana para fazer guerra, né? Tipo, nem
Sim.
grana, nem vontade. A gente não pensava com os países do lado e pensou: ah, pois é, esses outros estão se unindo, vamos se unir também.
É, isso eu acho interessante na integração regional aqui da América Latina como um todo, que ela tem bases pacíficas, né? Interesse mútuo ali dos países, interesse em não querer fazer guerra, bom, vamos se unir, vamos fortalecer economicamente, é isso aí.
E o que é engraçado é que quando um país está mal, aí ninguém quer fortalecer. Ó, fica aí,
É,
tipo isso.
exatamente, exatamente. Ó, o senhor fique quieto. É, geralmente é assim. Ah,
é muito
é assim.
engraçado.
Que eu não tinha, como eu não sou da área de RI, né? Então a integração regional foi um assunto que eu meio que penei um pouquinho para pegar o histórico e hoje em dia, né? Porque é um assunto que se atualiza constantemente, né? Ainda mais agora em época de europessimismo, né? Então, e aqui na América Latina também as coisas conturbadas, quase tendo uma primavera dos povos da América Latina aqui.
Eu acho que dá um sertanejo legal, sabe? Aquele, eu gostei de você, não deu certo.
Ah, dá um drama aí. Dá um rei pro drama.
E questão de filmes, você assiste também filmes, CD?
Pois é, assim, filmes, eu nunca fui um cinéfilo, cinemófilo, não sei qual é a palavra, mas eu nunca fui muito de cinema, eu sempre gostei muito de literatura, eu li muito, muito por incentivo da minha família também, eu sempre li bastante. Filme eu sou muito ruim em filme mesmo. Por incrível que pareça, as pessoas que me conhecem acham, tu conhece filme? Não, não conheço nada de filme, eu sou péssimo em filme. Mas eu gostei muito de um filme, Ponte de Espiões, assim, não acho que é um filme mais clichê, mas eu achei bem interessante, achei o filme bem legal, que fala, trata da Guerra Fria, né? Recomendo. Filme, deixa eu pensar aqui. Putz, agora não vai me vir. Filmes históricos, assim, geralmente filmes que contam história, documentários eu gosto muito, né? Documentários. Tem um filme antigo também que eu gosto muito, que é o A Onda, que é bem interessante também, né? Tem um brasileiro que saiu há pouco, que é Querido Embaixador. Esse é muito legal. Esse eu achei bem interessante.
Vamos dar uma olhada.
Sim, tem. Não tem para download, mas tem para ver em algum streaming. Ele conta a história do Souza Dantas, né? Quando ele serviu na França na época da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante. É muito interessante.
Imagina.
Né?
Brasil tá bem. Bom, vou te mandar para lá. Ai, meu Deus, mas não quero chegar.
E é bem interessante porque pega aquela parte ali do. Como o Brasil que era o Vargas no poder, né? Tinha o Souza Dantas lá e ele emitia visto para judeus, né? E aqui no Brasil também a coisa estava meio complicada, né? Tinha os radicalismos e tal. E ele emitia visto para vistos brasileiros para os judeus, né? Lá ele ajudou muitos judeus lá na época das perseguições.
Que é um grande risco, porque assim, tem os acordos diplomáticos, você está no país do outro e se ele pegar você.
E ele estava numa França ocupada, né? Uma França ocupada, cara. Tava correndo um grande risco. Então eu acho bem interessante. E agora estou bem ansioso para ver o Sérgio, né? História do Sérgio Vieira de Mello, interpretado pelo Wagner Moura, que vai ser pelo Netflix, se não me engano, em abril. Esse eu estou bem, bem ansioso para ver. Embora eu não conheça muitos filmes, assim, já consegui dar algumas indicações.
Não, são muito bons. Eu acho que é uma maneira, uma outra maneira de você descobrir, quem sabe, se abrir uma paixão, redescobrir várias coisas. Afinal, é uma apresentação, né? Tipo uma mini aula. Também é legal você comparar o que você sabe com o filme.
Claro, claro. Não, é muito interessante, porque o filme ele também tem uma licença poética, né? Para fazer uma interpretação. Da história, de algum fato que a gente conheça, um conteúdo mais técnico, assim, ele pode fazer uma recapitulação disso e com alguma licença poética também, de botar alguma emoção de algum personagem relacionado àquele fato, que é um fato internacional.
Ou você, exato, ou te ajudar a digerir aqueles momentos mais chatos. Eu assisti o filme Getúlio,
Ah, sim.
a série do suicídio e tal, mas imagina ter que ler um livro inteiro sobre aquele momento. Ah, sabe?
Ah, não. Obrigado.
Eu, grande, grande de presidente, me sinto mal, vou me matar.
Não, não, não. É
Não,
complicado.
tem, então, ajuda a gente, como você disse, de vez em quando digerir E para as pessoas que têm mais dificuldade para aprendizado, eu, TDAH, que nunca consegui ler um livro assim inteiro, tipo, você lê e você não sabe o que que você leu. É horrível isso.
Sim.
Você
Não,
lê de novo e você não sabe.
essa sensação é péssima, mas ler, aí tem que voltar. Não, vou ter que ler de novo. Meu Deus, vou ter que ler de novo. Não acredito. É impressionante, a sensação é ruim. E
Aí com o
às
livro.
vezes um filme ajuda muito. Mas tem um livro
É
que
porque
me
você sabe,
prendeu.
aí foi que ele caiu, aí chegou outro cara, aí botaram outra linha, aí você tem uma ideia, assim, mais ou menos onde é que você tá, né?
Sim, mas tem esse livro também que eu super recomendo. É, na verdade, uma trilogia. É, para quem está estudando, na verdade, ele é enorme, né? É a trilogia do século do Ken Follett. É bem interessante. Ele começa lá no, na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial e vai até a queda do Muro de Berlim. Então, ele conta toda a história do século XX. Ele se propõe a contar toda a história do século XX, só que em forma de romance, assim. Então, ele pega os personagens, coloca os personagens na história, narrando fatos históricos também. Aparece o Churchill, o Roosevelt. Ou seja, tem personagens que a gente lida, né, nos livros de história, mas que aparecem ali de forma mais, dando opiniões mais emotivas, né? Wilson, achei interessantíssimo quando aparece o Woodrow Wilson ali. Quando ele está formulando os 14 pontos, isso ajuda a interiorizar a matéria de uma forma
A
mais,
reter, e também
emotiva.
e até você investigar, será que disseram no filme, tava bom? Não sei, eu sou obcecada com isso. Eu vivo, dá para você ver no Instagram, eu vivo nesses assisto trailer, também fico vendo aquelas notícias de filme crítico, e eu tenho, tô até no, nos blogs de detalhes de filmes. É
Nossa.
aquele, eles botam a lâmpada, chamam aquele personagem diz isso porque ele era o autor do negócio que escreveu, aquela coisa assim.
Sim. Não, é realmente uma estudiosa do cinema.
Não, não sei, é para escapar um pouquinho, porque a engenharia tá pesada, e você tem que ver outra coisa.
Ah, sim. É, estudar não é
Eu não
fácil,
tenho a
né? Mas é bom.
liberdade que você tem, né? Poder sonhar com a diplomacia.
Pois é. É que eu tive essa vantagem, isso é uma coisa que eu tenho que agradecer muito à minha família pelo apoio, pelo suporte que eles me dão. Porque eu vejo, essa não é a realidade de todo mundo. Mas eu vejo que também tem pessoas que estão nessa minha situação, de poder dedicar o tempo integral para o estudo. E vou te dizer, às vezes isso também não é bom. A questão da ansiedade pega muito. De não estar trabalhando, não estar oferindo renda, e isso daí já sou casado, nós dois estudando para concurso, ninguém renda em casa, é só ajuda de família, e isso daí angustia muitas vezes, né? Pressiona. Não pressiona o fato que as pessoas te pressionam, mas pressiona internamente, assim, a pressão interna é muito grande nisso.
E você já tinha feito assim etapas com muita pressão interna, ou a primeira vez que você está lidando com isso?
Não, não, não. Eu já lidei bastante com pressão interna. É uma coisa que eu já fiz bastante. Eu já fui. Antigamente, eu já fui. Tentei ser piloto de kart. Né? O meu pai era piloto. Meu primo é piloto hoje de stock car. Então, tem a família ligada muito no automobilismo. Então, um dia eu tentei ser piloto. Mas não deu certo, carreira curta, né? Como eu disse. Só que o automobilismo a gente lida muito com pressão, pressão constante, é dos adversários, dos mecânicos, né? Do desempenho que tem que estar apresentando, patrocinadores. Então, essa questão de estar constantemente contra a parede, né? Isso daí é bem. Eu já tive nessa situação, então não, o CACD não é a primeira vez que eu me sinto pressionado.
Você tem uma dica aí pra gente? Como é que coisa que a gente
Olha,
possa fazer?
eu vou te dizer, não tem muito mais do que fazer do que suportar. É aguentar essa pressão. Quando a gente está passando por um momento assim de pressão interna, uma das coisas que me ajuda muito é a meditação diária. 5 minutinhos, 10 minutinhos, que seja. mas é um momento que eu tenho para poder dar uma desligada de todas essas pressões, situações e tal. Eu consigo dedicar um tempo, não que seja definidor, vai me tornar um super-homem, não é nada disso que vendem por aí. Mas é uma maneira que tem de aliviar um pouco a pressão. Dar uma caminhada, fazer um exercício físico, porque a pressão constante, ela às vezes pode te jogar para fora da rotina. Ela pode desgastar tuas horas de estudo, tá estudando geografia, mas tá pressionado lá com a matéria de história que acumulou. Então, tem esses momentos de tensão. E também tá preocupado, não tô trabalhando, ou eu tô trabalhando, mas tô cansado, não tô dando atenção para minha família. Não tem o que fazer. Entender que esse período é momentâneo, é um período da vida, é uma escolha que a gente fez em se dedicar para esse concurso. Né? Aposto que se fosse fácil, metade das pessoas não iam querer. As pessoas que estão no CSD porque gostam de algum desafio, né? Se sentem desafiadas pelo concurso. E entender que essa é a realidade. Se tu tem um sonho, tem um objetivo, deixa que ele seja maior que a pressão, né? Repensa, refaz, volta um pouco e pensa por que que tu tá aqui. Por que que tu chegou até aqui? Há quanto tempo tu te dedicou para isso? É importante. São coisas que eu faço, não no meu dia a dia, mas sempre quando eu me sinto pressionado por essa questão de trabalho e tal, né? E se precisar, procure um emprego. Se precisar, tá achando que só estudar tá matando? Só a rotina de estudo pro CACD tá... vai ser definitivo que vai te levar a desistir do concurso? Procura um trabalho, reduz as horas de estudo. Mas tem gente que funciona melhor, às vezes, tendo algo como garantia. E isso é muito pessoal, né? É indiferente, tem gente que passa estudando 8 horas, né? Tem gente que passa estudando integralmente. Ou seja, não há uma regra específica de quanto tempo tu teria que estudar. Seria fácil se fosse assim, né? Mas não é. Então,
realmente
uma coisa sempre é sempre se manter autovigilante, né? Tô precisando trabalhar? Acho que eu vou procurar um emprego. Isso aí vai me aliviar um pouco a questão emocional. Porque o CACD não é só conteúdo, como a gente falou lá no início. Ele também é um jogo emocional.
E eu acho que essa prova muita gente esquece, né?
Ah, sim. Essa parte é a mais negligenciada do concurso.
Saber perder.
É porque normalmente o CACD, ele tem um perfil de ter se dado bem no... Passou no vestibular, teve boas notas na universidade, aprendeu idiomas, e aí chega o CACD e uma muralha, né? É uma muralha que poucos vão passar, né? Então, é entender a realidade.
E é o meu maior medo também. Eu não tô preocupada com material, não tô, sabe? Uhum. Com a ajuda, eu vejo que as pessoas apoiam, tem muita gente positiva, tem material, tem professores... Tem tudo. O meu maior medo mesmo é estudar só. Agora tá sendo meu maior trauma, assim. Tipo, tá. Como é que vai ser? Como é que eu vou manter? Como é que... Porque uma semana você aguenta, mas vai aguentar 2, 3 anos desse jeito?
É que o projeto é muito longo prazo. Isso eu falei pra mim a hora que eu senti que eu tô psicologicamente muito debilitado com relação a essa questão de opressionado com o trabalho, eu vou procurar algum emprego, aí que seja fazer OAB mesmo e advogar, mas ter essa carta na manga ainda, né? É que o importante é sempre ter uma carta na manga, né? Para que tu possa recorrer no caso desse desespero, e quando bater esse desespero. Porque material a gente consegue, conteúdo a gente dedica um tempo, vou dedicar 2, 3 anos para aprender todo o conteúdo de CACD, talvez dedique mais, mas é uma questão só de material e tempo, né? É fazer o que tem que ser feito. Mas agora, fazer um gerenciamento emocional ali, ele já é bem mais complicado, né? Coisa que demanda demanda do candidato uma certa maturidade e um autoconhecimento muito grande. O que eu faço muito é meditar. Meditar me ajuda muito para esses momentos de crise, né? Mas tem gente que precisa procurar terapia, um psicólogo, alguém que vá dar um direcionamento mais profissional a isso, né? É tudo uma questão de autoavaliação.
Os meus pais... Exato. Eu falei, quando eu passava o segundo grau, que era um momento de muita pressão, sabe? Ah, você tem que entrar na universidade, não sei o quê. Tudo contava. Eu falei, olha, não vamos tocar nesse assunto dentro de casa. Uhum. Não quero. No final a gente conversa, mas assim, não fora de casa. Vamos falar de outra coisa, do cachorro, de passar uma volta, de comer em algum lugar. Porque a pressão você já tem dentro de você. Então você não precisa.
Claro, claro. É por isso que eu digo, às vezes, nesse período do concurso, não seja necessário, às vezes, se afastar das pessoas, né? Até porque pai e mãe, a gente não tem como se afastar. Mas tem aquele primo distante, que o tia distante, que se aquela pessoa te coloca para baixo, ou amigo mesmo, durante esse período, por melhor que essa pessoa seja, por mais legal que ela seja, se teu objetivo é passar, não sei se às vezes seja legal, às vezes dá um tempo se afastar, não conviver com essa pessoa, pelo menos durante o período de crise. Porque tem momentos, se acender é muito longo prazo e tem momentos que a gente está muito autoconfiante. Deixar para conviver com as pessoas no momento que a gente está bem autoconfiante. Assim, então,
por não, isso tá pra baixo pedir pros pais, tal pessoa vem para casa, ah, eu vou pro cinema, fala que eu tô em outro lugar.
É, exatamente.
Entendeu? Aí, exatamente. Fazer outra coisa, caminhar.
Uhum. Não, não dá para ser só o CSD, óbvio que a gente não desliga, mas a gente tem que pensar também como é que vai estar a nossa saúde psicológica. Afinal, é uma maratona de provas, e o psicológico ele vai contar muito, ele é muito importante. Então,
e você fez amigos na prova? Quando dá para conversar? As pessoas conversam, vão para um bar depois?
Olha, como eu sou... do extremo sul, eu não conhecia ninguém. Eu vi que o pessoal foi. Ah, como ninguém me convidou, também não me escalei. Mas é muito difícil lá. Na verdade, meu lugar de prova no último concurso foi bem conturbado. Foi um lugar bem ruim aqui em Porto Alegre. E tinha um galinheiro na frente, uma loja que vendia galinha. Então as galinhas cacarejaram a manhã inteira. Foi um horror.
Era um idioma bônus.
Era um idioma bônus para a prova. Era as galinhas cacarejando no fundo. Então, eu pensei, meu Deus, eu tô na zona rural. Aqui não, tem uma galinha, cara. Eu não acredito que marcaram a prova na frente de um lugar da galinha. Onde vende galinha. Aí a galinha meteram o berreiro, né, a manhã toda. Mas...
É que tem que treinar a redação na boate, sabe? Se você conseguir escrever a sua redação no meio do restaurante, no meio da boate, você tá bem. Aí você tá pronto pra prova.
Ah, sim. Não, e o problema é que foi pela manhã e tinha a prova de português ali, e ler aqueles textos bem pequenininhos do CACD, tem que concentrar, com aquele linguajar já complicado, aquele vocabulário mais rebuscado. Nossa senhora, com aquela galinha no fundo, aquele coral de galinha, foi difícil. Então, o pessoal não... Pelo menos eu não saí para beber com ninguém, até porque eu tinha que voltar para minha cidade, né? Eu saí da prova direto para a rodoviária, para comprar o ônibus e voltar, porque eu tava morto, porque ainda tinha que encarar 4 horas de viagem até aqui. Então, esse é o problema também de ser um CACDista do interior, né? Porque é o drama de morar no interior. Porque como as provas acontecem nas capitais, e ainda bem que acontecem nas capitais, que poderia ser só em Brasília, aí estava todo mundo ferrado. Como as provas acontecem nas capitais, ela tem essa questão do deslocamento, né? Então, para quem mora longe, o Rio Grande do Sul não é um estado muito grande, mas tem distâncias aqui e estradas ruins. Então... Uma viagem de 4 horas acaba sendo bem maçante, assim, pra...
E você sente falta de não ter colega?
Ah, e... sim, bastante, bastante. Tem horas que eu gostaria de ter um companheiro aqui de CACD para dividir, ou que seja só para dividir as dores ou o material, né? Óbvio que material a gente divide em grupos de WhatsApp ali, rede social,
Informação, né? Basicamente.
Sim. É, eu gostaria que tivesse um colega meu de faculdade que estivesse se dedicando também para o CACD. Olha, não foi falta de convencimento. Eu tentei puxar todo mundo pro concurso. Só que o pessoal já torce o nariz, né? Primeira pergunta é o que que cai? Ah, cai economia, política internacional, português, inglês, cai francês. Ah, fala, depois que falou francês, o pessoal. Ah, não, eu não quero. Então, é
Mas eu acho
difícil.
também que são etapas da vida, que a pessoa já, cara, já terminou de se graduar, vai enfim começar a ganhar uma grana, alguma coisa que vale assim, entendeu? Vai enfim começar a vida, aí você fala, ah, não, fica assim mais 4 anos estudando.
Isso é um fator complicado, né? Tá, e qual a média de tempo de aprovação? Ah, 4 anos, é 4 anos e meio. O pessoal aí começa a repensar, né? Eu entendo quem não queira, mas como para mim já é um objetivo muito antigo, eu não pensei 2 vezes. Eu nem penso nesse período de média de aprovação. Eu faço o que tem que ser feito, tento desenvolver as habilidades da prova que são requeridas, né? Mas é que eu acho que pensar nesse prazo lá no futuro, 4 anos, eu já estou há 2 anos e parece que faz mais tempo, porque eu estudei em casa, né? Se eu pensar, são mais 2 anos, talvez eu desista daqui um mês. Então é não pensar nesse tempo aí de aprovação. Provas são provas. O importante é estar bem preparado para todas, né? Que na próxima prova a pessoa esteja bem preparada, pelo menos essa é a minha meta, é assim que eu lido, vou lidar com, me comporto com o CACD, né? O importante é eu estar preparado para a próxima prova. Se eu estiver preparado para a próxima prova, talvez eu passe, talvez não. Mas eu ainda estou dentro da média, né? Tem gente que leva 10 anos. É não pensar nesse prazo, é esquecer esse prazo e ir estudando. E ir estudando para a próxima prova. A próxima prova sempre vai estar aí. A não ser que esteja muito no início lá e tenha que desenvolver tudo muito do zero. Ter que ler, fazer as leituras básicas, aí é saber que o horizonte, pelo menos de 2 anos, né? Mas depois que passar 2 anos, pensa que a próxima prova é a prova. Não.
É, não, vamos torcer para você. Você foi o primeiro entrevistado, que já tem mais tempo, né? Mais maturidade. E não, vamos torcer para você para que tudo dê certo, que você
Não,
seja o
com.
nosso representante.
Conto com a torcida de vocês, com certeza,
Eu
porque.
falo muito para os queridos também, faça o favor de passar logo para deixar lugar para os outros, pense nos outros.
Claro. Não, isso é uma coisa que eu vejo o Marcílio falar muito, que os diplomatas, depois que passam, eles esquecem os que ficaram para trás, né? Isso é uma das coisas que eu pretendo não fazer. Inclusive, é uma promessa minha de vida, né? O que eu fiz. Em passando no concurso é também dar uma assessoria, uma ajuda, não assessoria profissional para o concurso, mas ajudar ao máximo os candidatos que ficaram pelo caminho, porque esse concurso nem sempre passa o que sabe mais, passa o que treinou mais, o que estava mais bem preparado e o que também sabia aquele ponto específico da questão, porque a gente sabe que a prova tem suas maldades também nesse ponto. Então é sempre ajudar os outros depois, né? Isso
É,
é
mas eu acho que é o
importante.
trauma, sabe? É aquela coisa que fez, depois passou, aí você meio
Não,
que vou dar uma lembrança.
não quero mais ver.
É, e eu acho que eles entram e eles conhecem o tamanho, porque antes era 2 anos, agora é só 1 ano, e também acho que aquela realização é que, assim, é o Ministério das Relações Exteriores, eles tentam te mandar para
Exatamente.
fora. Então, assim, eu falo para eles, gente, aproveitem o máximo o Brasil, porque vocês já estão para a partida, faz um estágio 3 meses, aí depois já vai para o posto 1, posto 2, e assim já vai 12 anos, e depois você volta
Claro.
12 anos depois. Seu tempo no Brasil também é limitado. Eu acho um tempo também importante falar para o sacedista, que é para
Assim.
aproveitar a sociedade, seus pais, sabe?
Claro, aproveita a convivência também, que tem família e coisa, porque depois que passar é trabalho, né? Lá é o Itamaraty, diplomacia é uma missão, né? É
Se
um
conseguir
convite.
2 a 3 semanas por ano, é mucho.
Ah, sim. Com certeza. Não, mas tem suas vantagens, mas tem muitas vantagens também, né? Tem que pensar nas vantagens. Se realmente quer, e tem que estar disposto a encarar esse processo também, que uma hora vai ter que viajar, vai passar um tempo fora do Brasil. É, óbvio que eu não passei por todo esse processo, mas já tô louco para passar, né? É, mas é reconhecer, saber disso. É, saber as verdades da carreira, elas ajudam muito na definição dos objetivos, né? Se vai aguentar também o tranco de estudar 4, 5 anos, 2 anos, sei lá, o tempo que levar para passar para esse concurso, né? Conhecer as realidades da carreira é tão importante quanto conhecer o conteúdo.
Vai economizar muito dinheiro.
Vai sim.
E para terminar a entrevista, você tem uma mensagem para os sacedistas?
Bom, para nós, né? Porque eu ainda sou um quarto secretário, como convenciona chamar o sacedista, né? É, que a gente siga forte aí nesse caminho, né? Não é fácil. Nunca ninguém disse que ia ser, né? Isso é uma... Nunca nenhum professor mentiu dizendo que era só estudar. Não é só estudar. É uma preparação emocional, é uma preparação constante. É o diário, tem que fazer diariamente. Fazer o que tem que ser feito. Preparar seus materiais com foco na segunda fase, ou no estudo ativo. Fazer as leituras básicas. Ter conhecimento de mundo. E estudar os idiomas. Eles realmente são muito importantes e podem definir aprovação ou reprovação. Pelo que eu vejo do histórico dos outros candidatos, eu ainda sou apenas um estudante, né? Assim como muitos que vão escutar, e eu desejo sorte para todos nós, né? No CACD não passa quem é o melhor, né? Às vezes passa quem... É óbvio, fica muita gente que é boa de fora, então... O negócio é estudar, né? Fazer o que tem que ser feito agora, porque depois que abrir o caderno de prova, é só pôr para fora ali o que se estudou, né? Então, um bom estudo, não desejo boa sorte, porque CACD não é sorte, né? Bom estudo, boa dedicação a todos.
Então tá, gente. Ó, muito obrigada você por ter participado também.
Eu que agradeço aí o convite, né? Desejo sucesso aí pro podcast, né? Bastante pessoas escutem.
Eu fico impressionada, tem gente querendo ouvir.
Não, isso vai popularizar. O podcast é oficial do Sacedista.
Ah, legal. E pessoal, fiquem ligados que vai ter muito mais. Beijão, tchau.
Tchau, tchau.
Agora você tem que parar.
Opa.